figueira.
Bom dia, gente. Quero agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês. É uma honra para nós fazer parte dessa família. A gente está aí nessa série Esperança na Prática. Carol, domingo passado, ela nos ensinou muito, nos fez meditar a respeito de perceber o Senhor na simplicidade, no ordinário. Não esperar algo muito sobrenatural para reconhecer a face de Deus, mas compreendê-lo no nosso dia a dia. E hoje a gente vai meditar a respeito de como ler a palavra diariamente. E aí, meditando nesse texto que o Heve acabou de ler, que diz: a lei do Senhor, ela é perfeita, ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor, ele é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. E a lei do Senhor nada mais é do que a sua palavra. E quando nós lemos essa palavra com muita reverência, com devoção, com constante entrega, a fé é despertada em nós através do Espírito Santo. E essas verdades enchem a nossa alma de vigor, de paz, de alegria. Ela renova a nossa mente, santifica a vida. E elas também elevam o Espírito à presença de Deus e nos modela em semelhança a Ele. Porque isso é que realmente nós somos chamados. Nós somos chamados para viver como Cristo viveu. Nós somos chamados para reconhecer Cristo e que as pessoas reconheçam Cristo em nós. Então, ler a palavra de Deus é buscar também conhecê-lo. Além de saber o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor tem bênçãos para nós, o quanto o Senhor tem promessas para liberar sobre as nossas vidas, nós precisamos conhecer o Deus no qual nós dizemos crer. Conhecer a Deus não se resume a prestar serviços a Ele. Não se resume a vir aqui pregar, não se resume a vir aqui cantar, não se resume a vir aqui dançar, não se resume a isso. A verdade é que tudo isso é posterior ao conhecimento de Deus. Então, eu leio a palavra, o conheço verdadeiramente, por isso eu sirvo. Porque se nós servirmos ao Senhor sem o conhecimento de quem Ele é, normalmente a gente vai cobrar dEle lá no futuro. Acontece alguma circunstância desafiadora, e aí a gente vai falar assim: ah, Deus, não era para ter acontecido isso comigo, não. Porque eu sirvo na sua casa, eu estou lá todo domingo. Então, Deus, por que isso está acontecendo com a minha família? Como se Deus estivesse fazendo um favor para você. Mas não é sobre isso. Nós primeiros o conhecemos e, por entender o seu amor gracioso, nós o servimos. Porque não há nada que façamos que vai compensar o que Ele fez por nós. Então, é o mínimo que nós podemos fazer. O pastor, escritor e teólogo Augusto Nicodemos disse o seguinte: o maior desafio da espiritualidade é você continuar crendo sem ver, sem sentir, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Por que isso? Porque grande parte são nos desafios que é externada a nossa falta ou o nosso conhecimento de Deus e na palavra. Ler a palavra de Deus, ela não vai te isentar da dor, mas ela vai te fazer você viver a dor de uma forma diferente. E é sobre isso que nós somos chamados para ser. Não é sobre a gente ser o infalível, aqueles que conseguem todas as coisas pela força do braço, mas é sobre viver a vida de uma forma diferente, assim como Cristo nos ensina. Nós vivemos uma realidade totalmente caótica, no qual as pessoas estão afundando, por muitas vezes, por confiar nas suas próprias forças, nos seus próprios entendimentos. Mas aí nós entendemos que, apesar dos desafios que nós vamos enfrentar, o Senhor, Ele permanece conosco e nos faz viver o pesar de forma diferente. Então, nós precisamos entender de que, se a leitura da Bíblia não fizer parte da nossa vida diária, nós caminharemos em constante imaturidade, oscilação e negligência. E por que isso? Porque, da mesma forma como nós, quando nós conhecemos o Senhor e nós estamos ali verdinhos, né, como bebês, o Senhor, Ele compreende essa nossa estação. Ele compreende essa imaturidade natural que nós temos. Todavia, o Senhor, Ele nos direciona à maturidade porque ela é necessária. Então, não se faz sentido nós termos não sei quantos anos caminhando com o Senhor e agindo da mesma maneira. Porque o Senhor, Ele nos ensina a caminhar por uma maturidade. Ele ensina a buscar isso. E é na sua palavra que nós encontramos essa questão. A questão de oscilação, né? Que muitas vezes, ah, eu sou muito crente, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, porque está tudo bem. Aí acontece algum desafio, Deus não me escuta, Deus me abandonou, Deus não faz nada por mim. Então, nós precisamos entender o caráter de Deus. Porque se nós conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que na bonança ou no pesar, ele permanece fiel conosco. Então, é sobre esse entendimento que nós precisamos caminhar. É a palavra de Deus quem nos sustenta quando nós não estamos vendo, ouvindo ou sentindo. Então, para não negligenciarmos o nosso encontro com a palavra, nós precisamos encarar a Bíblia como um alimento para a alma. Mateus 4:4 diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela não é apenas um livro cheio de informações no qual você vai ali no final do mês entregar o checklist para Deus dizendo que você leu tal livro, leu tais versículos. A Bíblia, ela é uma fonte de alimento do tipo que eu e você precisamos diariamente. O que você comeu ontem não matará a sua fome de hoje. Então, você precisa se alimentar todos os dias. O alimento espiritual, ele funciona da mesma forma com o alimento natural. Se você não se alimenta da palavra de Deus todos os dias, cada vez que você se distancia dela, você muda e é perceptível isso. É totalmente diferente quando a sua vida com Deus está totalmente constante, você mergulha ali na palavra, você busca o que ele tem para a sua vida. É totalmente diferente quando você está distante dela. Então, é sobre essa realidade que a gente precisa refletir. Se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, que é o pão da vida, nós caminhamos para a morte. A morte espiritual reflete totalmente na nossa vida espiritual. Como diz em Mateus 6:34, basta dia o seu próprio mal. Cada dia nós teremos algo a enfrentar. Nós não conhecemos o que nós vamos encarar quando sair daquela porta. Nós não entendemos o que nós vamos enfrentar no dia da manhã. Então, por isso, nós precisamos ter a palavra como nosso alimento. Nós precisamos ter a palavra enraizada no nosso coração. Por quê? Porque nós precisamos estar convictos de quem nós somos. E você só sabe quem você é se você mergulha na palavra de Deus, porque você compreende quem ele diz que você é. Rótulos estão aí, as pessoas vão te rotular de A, de B e de C. Mas Deus é quem determina quem você foi criado para ser. Então, por isso que você precisa estar convicto. Porque pessoas para lançar mentiras sobre você existirão muitos. Mas você precisa ter convicção em Deus de quem ele te criou para ser. E por isso a jornada ela fica muito mais leve, porque você sabe quem você é. Nós também precisamos estar convictos do nosso propósito. Porque eu tenho plena convicção de que o Senhor ele não te criou apenas para existir. O Senhor ele tem um plano muito específico na sua vida para que você cumpra coisas específicas. Você não está aqui apenas para frequentar um culto e você não está aqui apenas para levantar as suas mãos. Você foi criado, você foi sonhado por Deus desde o ventre da sua mão, independente da realidade, para viver algo específico, para glorificar e honrar o nome de Deus. É sobre essa convicção que você precisa caminhar diante da realidade do nosso dia a dia. Nós também precisamos discernir aquilo que alegra o coração de Deus. Nós precisamos conhecer nossa palavra, o que que nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus. Deus é perdoador, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é rico em graça. É. Mas isso não justifica o nosso mau comportamento. Isso não justifica o fato de, depois ele me perdoa. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque quando a gente vive em unidade e existe uma pessoa descompromissada, uma pessoa irresponsável, uma pessoa negligente, você é o primeiro a falar, essa pessoa não é responsável, essa pessoa não honra os compromissos, essa pessoa não é fiel àquilo que ela prometeu a fazer. E quantas vezes nós nos comportamos dessa maneira com o Senhor? Então, é sobre essa perspectiva que nós precisamos entender. Não somos perfeitos, mas nós precisamos caminhar em melhoria. Isso é uma condição de maturidade que nós precisamos ter. Nós também precisamos saber aonde e como nós devemos nos posicionar. E tudo isso nós saberemos através da leitura e do conhecimento da palavra. E nós bem sabemos que não é de uma hora para outra, que nós iremos abandonar tudo aquilo que nós fazíamos de errado e nos tornarmos a perfeição, né? Vamos dizer assim. Mas é uma constante busca de ser um pequeno Cristo. Por isso a importância de ser diariamente. A Bíblia, quando é lida com anseio e praticada em nossas vidas, acontece uma profunda e verdadeira revolução. Você não consegue ser mais o mesmo. Como eu costumava dizer, você não peca mais em paz. Quando o Espírito Santo ele tem liberdade na sua vida, você não consegue ofender da mesma forma, você não consegue mentir da mesma forma, você não consegue fazer tudo aquilo que você fazia da mesma forma. Você pode fazer porque você agiu em carne naquele momento. Você foi pecador, errante, e enfim, aconteceu. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele clama pela mudança. Então, a partir desse momento que você tem um entendimento, você abandona essas práticas. Então, por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Ela elimina o mal que habita em nós, despolui a nossa mente, saneia a nossa alma, desinfeta a nossa rotina, purga o nosso interior e limpa a nossa língua. Por isso, examine-se, pois, a si mesmo e veja se você tem vivido conforme Deus tem te orientado. Doutor Kelly, não é Kelly Key, não, mas é um nome muito difícil de inglês, deixa Doutor Kelly mesmo. Essa leitura, se praticada com um coração sincero, transforma a natureza, capacita a prostituta a amar a pureza e se tornar uma mensageira de misericórdia e levanta o mendigo e o bêbado entre os príncipes da terra. Por isso, quando nós lemos a palavra, nós entendemos que não há caso perdido para Deus e Ele pode todas as coisas. Então, para não negligenciar o meu encontro com a palavra, e eu preciso encarar, que eu preciso encarar ela como um alimento para a alma, e eu também preciso compreender que regularidade é melhor que intensidade. Lucas 4:16 diz, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Então, o que, é que esse texto nos mostra? Que o próprio Deus, ele tinha o costume da leitura da palavra. Se o próprio Deus tinha esse costume, quem somos nós? Porque a palavra diz, não às vezes, a palavra não diz quando o calo apertasse, a palavra não diz quando tudo ficasse ruim, a palavra diz como era de costume, então era um hábito, era constância. Então, essa é a importância que nós devemos ter como referência e, assim, reproduzir. E aí, imagine uma dieta, uma pessoa come uma feijoada saborosa, porém pesadíssima, e a cada 15 dias passa horas comendo até se empanturrar. E depois de passar esse período empanzinado, vem a fome, até que chegue o dia da feijoada novamente. Se você ouvir assim, talvez você ache absurdo, não é possível. Uma pessoa comer 15 dias loucamente, e depois passa não sei quanto tempo de jejum, e depois vai comer a feijoada de novo. Mas não é tão absurdo assim quando a gente fala espiritualmente falando. Muitas pessoas mergulham, busca de Deus em determinada circunstância e acha que é suficiente. Acha que aquilo ali que viveu com o Senhor vai mudar a história dele para sempre. Sendo que a fome, ela nos causa reações natural, quando se trata de alimento natural. Eu lembro que no início do namoro, Rodrigo, quando eu mudava meu humor assim, repentinamente, Rodrigo perguntava assim, você já comeu? Eu acho que isso é fome. Aí eu, não é fome. Mas enfim, ele me dava um negocinho e o meu humor mudava drasticamente. Então, assim acontece também na nossa realidade espiritual. Quando nós comemos a palavra de Deus e aí nos distanciamos dela porque a gente teve aquela porção, nós ficamos mais irritados, nós ficamos mais impacientes, nós ficamos mais intolerantes, nós ficamos mais desrespeitosos, nós nos afastamos da essência de Deus. Então, por isso a importância da dose diária. Por isso nós precisamos nos alimentar todos os dias. Porque o que eu aprendi com o Senhor em determinado momento, eu não vou aprender aquilo ali, eu não vou conseguir executar tudo que eu aprendi. Então, eu preciso persistir no conhecimento para que eu consiga ser verdadeiramente semelhante a Cristo. Então, por isso que nós precisamos entender a necessidade dessa constância. E aí também na correria do nosso dia nós temos outras prioridades. E por isso nós esquecemos de comer, seja natural, seja espiritual. E sem perceber a gente vai refletindo todos esses sinais que eu já disse. Como também nós deixamos de lado a presença de Deus, a comunhão com Ele, inclusive para viver coisas que nós pedimos a Ele. Isso é muito natural de acontecer no nosso trabalho. Senhor, eu estou numa situação muito difícil, eu preciso alimentar os meus filhos, eu não tenho mais condições de sustentar dessa maneira. Mas aí, quando recebe o trabalho, existe compromisso na igreja. Eu estou cansada demais. Não dá para mim, não dá hoje, não dá amanhã e não dá depois. De que valeu aquilo que o Senhor te entregou? para ser irresponsável com a presença dele, não faz sentido. Então, nós precisamos nos atentar também a isso. Tim Keller disse o seguinte: para a maioria de nós, Deus não se tornou a nossa felicidade. Por isso, oramos para conseguir coisas e não para conhecê-lo melhor. Sendo que essas coisas que nós oramos e pedimos ao Senhor não são essas coisas que vai nos sustentar nos dias maus. Elas podem ser abençoadoras? Óbvio, isso é inevitável. Mas não são elas que vão manter você de pé. Nós temos muitos amores e nós precisamos tomar cuidado com isso. O seu trabalho, ele não vai te consolar, ele não vai te libertar, ele não vai te disciplinar, ele não vai te moldar, ele não vai trazer paz à sua alma, ele não vai te trazer satisfação plena. Ele pode ser uma ferramenta de paz, sim, mas não é ele quem vai te levantar de pé, te colocar de pé. Não é ele que vai fazer isso. Eu também não tenho a intenção de demonizar o trabalho, não, porque a Bíblia fala, não pega pesado, não pega leve com gente preguiçosa. Mas a intenção dessa meditação é entender que eu coloco primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele me acrescenta. E não simplesmente eu pego aquilo que ele me abençoou e transformo aquilo ali em maldição. Nós temos essa horrível mania. Então, nós precisamos agir com sabedoria nesse sentido para que não venhamos a persistir nesse erro e priorizar aquilo que devemos realmente, como diz em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aí, em Isaías 43, diz o seguinte: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, eu estarei do seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, o que esse texto nos mostra? Que quando, não é se, eu e você, nós iremos passar. A diferença é que a casa que nós pedimos, o emprego que nós pedimos, o filho que nós pedimos, eles não farão nada por nós. Mas a palavra diz que não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Então, quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, você não vai se afogar. E quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Por quê? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. É isso que a sua palavra nos promete. E nós temos acesso a esse conhecimento quando nós lemos a palavra. Então, nós precisamos aprender a honrar ao Senhor. Nós precisamos ter um interesse maior com o relacionamento com Ele do que as coisas que Ele pode nos oferecer. Aquilo que Ele derrama sobre a nossa vida é consequência de uma vida com o Senhor. E não simplesmente um ato de barganha de que eu jejum para Deus me dar isso, eu oro para Deus me dar isso, eu faço aquilo para Deus me dar isso. Não. O Senhor, Ele te abençoa naturalmente quando você tem um relacionamento com Ele. E é isso que a palavra dEle nos ensina. E por isso que regularidade, nós entendemos que regularidade é melhor que intensidade. Lendo, nós conhecemos o caráter de Deus, os seus feitos e a nossa vida. E a nossa vida é impactada pelo seu exemplo. E por fim, para não negligenciar o meu encontro com a palavra, eu preciso encarar a Bíblia como um alimento para a alma, compreender que regularidade é melhor que intensidade e entender a importância de começar o dia pela Bíblia. O que nós fazemos quando acordamos normalmente dita o nosso dia. Então, se você tira um tempo ali para meditar com o Senhor, de buscar a sua palavra, certamente seu dia vai ser diferente do que você mergulhar em notícias que não são boas ou alguma informação que te deram de que não é legal. Mas quando você prioriza a palavra de Deus, você vive o seu dia de forma diferente. Porque quando você mergulha na palavra, o seu dia não é mais o mesmo. Se ler já é uma bênção, mergulhar, meditar, acontece realmente algo inexplicável. E aí vem os problemas e você não vê de qualquer forma. Por quê? Porque você acessou a presença de Deus, você de uma forma diferente, que você não vê mais os problemas de forma diferente. Você discerne, você tem as ferramentas de Cristo junto com você, o Espírito Santo, você está sensível a entender o que Ele tem para te instruir. Então, por isso que existe essa importância de ler diariamente, porque o nosso dia ele vai ser totalmente mudado sabe? Da mesma forma que você vai conduzir uma situação de maneira diferente, o Espírito Santo ele pode te proporcionar uma necessidade de liberar perdão naquela ocasião, naquela confusão que teve, ou seja, perdoar alguém específico. Mas isso só acontece quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo. Porque nós, naturalmente, a gente vai fazer, se exploda, e é isso. E não é sobre isso que o Senhor nos ensina. Mas quando nós iniciamos o dia com a palavra de Deus, o nosso dia é diferente. E da mesma forma que ele atua em nós, ele atua através de nós. Jeremias 1:9 diz, o Senhor diz, ponho as minhas palavras na sua boca. Então, o que isso quer dizer? Jeremias estava lá, desesperado, eu sou jovem demais, eu não vou conseguir, não dá para mim. E Deus trabalha com ele a questão do respaldo. Não é sobre você, não é sobre a sua pequenez, não é sobre as suas limitações, não é sobre o que você não pode fazer, mas sim sobre o que eu farei através de você. Por isso, eu ponho as minhas palavras na sua boca. É isso que o Senhor fala no texto. Então, assim o Senhor pode fazer conosco também. E para termos como exemplo, Abraham Lincoln, ele todo dia, ele lia e orava pela manhã. E ele tinha um encontro com o Senhor, e esse Senhor chegou mais cedo, e esse Senhor ouviu Abraham Lincoln balbuciando dentro da sala, e aí ele perguntou, ele já está atendendo alguém? Tem alguém lá dentro já? E aí o recepcionista foi e disse, não, ele tem o costume de orar e de ler a palavra, das 5 às 4 horas da manhã, antes disso ele não atende ninguém. Então a gente não precisa, ele lia e orava às 4, 5 horas da manhã, a gente não precisa seguir esse horário. Mas a gente precisa entender como prioridade. Quando ele tinha esse momento, antes de atender qualquer pessoa, ele estava priorizando o Senhor, as suas demandas diárias. E é isso que nós devemos ter como espelho e realmente entender o real compromisso que nós temos com o Senhor. Melhor do que ser salvo, melhor do que ser apenas salvo por um Deus poderoso e misericordioso, é ter um Deus como melhor amigo, como um pai perfeito e como um conselheiro, como um consolador. Esse é o intuito de nós lermos a palavra. Existem também versículos que dizem, como Mateus 13:7, este é o meu filho amado, no qual eu me agrado. Como também ele diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus. Como diz também em 1 Tessalonicenses 5:29, não apagueis o Espírito. E tudo isso a palavra nos diz por quê? Porque as nossas atitudes, elas surtem efeito no coração de Deus. Não é sobre Deus te punir porque você não faz a leitura, mas é sobre uma escolha sua de não desfrutar aquilo que ele tem para você. É totalmente espontâneo. Não é sobre um Deus que vai agir severamente com você porque você não lê a palavra. Mas é sobre a sua escolha de não conhecê-lo e de não saber a profundidade de que é ter um relacionamento com ele. Então, muitas vezes as pessoas, eu não escuto Deus, eu não sei como é Deus, eu creio, mas eu não consigo ter um relacionamento com ele. Por quê? Porque talvez você não tenha priorizado ele. Você acha que frequentar um culto é o suficiente, mas eu digo com toda convicção, não é suficiente. Então, por isso, nós precisamos nos aprofundar na palavra e meditar na palavra, porque foi isso que ele nos deixou como um mapa, como um guia para a nossa vida. Até porque, embora a salvação não possa ser alcançada por disciplina alguma, ela costuma ser o resultado disso. Você não será aceito pelo Senhor ao ler a palavra, mas por ser aceito, você gera amor no seu coração para conhecer mais o Senhor. Você foi salvo pelo que Deus fez, não há nada que você faça que vai mudar o coração de Deus. Por isso, nós precisamos entender que é pela graça e é um favor imerecido que nós nunca seremos capazes de compensar isso. Quando uma pessoa ela entrega o coração a Cristo, quando ela entrega a vida a Cristo, nós entendemos que seja porque ela não consegue mais viver sem Cristo. Então, por isso, naturalmente, um novo centro em sua vida é construído. Então, naturalmente, se cria uma disciplina, um conjunto de hábitos em torno desse novo centro para ser ainda mais semelhante com o Senhor. Vocês receberam uma folhinha lá na entrada com algumas dicas, nosso Rev pontuou para nós, para que a gente possa ser constante na leitura, que diz o seguinte, tenha um horário fixo para acordar, isso daí é uma disciplina, tem um errinho aí, sua Bíblia, deixe sua Bíblia no lugar onde pretende ler, facilita a sua vida para você evitar ao máximo não realizar aquilo ali. Se você está sem vontade de ler, você faz o quê? Lê a si mesmo. Busque ler uma Bíblia analógica, que o celular costuma dar gatilho de produtividade, curiosidade e distração. Planeje a sua leitura antes de dormir. Vai ser mais fácil acordar e não ter que decidir o que fazer. Simplesmente acorde e comece. Isso é muito real. Não estude ao acordar. Faça uma leitura simples, sem perguntas e apenas escute. Leia um texto curto várias vezes para você meditar e mergulhar o que aquele texto quer dizer ao seu coração. Consequentemente, você vai liberar na vida de alguém, inevitavelmente. Se não sabe o que ler, tem a sugestão aí de começar por Salmos e depois os quatro evangelhos. E depois de ler, ore o que você leu e compartilhe com alguém, que é aquilo que nós recebemos de graça, nós liberamos de graça. Portanto, que não leiamos a palavra de Deus como um ato de religiosidade, mas como um anseio profundo de relacionamento com Deus. E sabendo de tudo isso, talvez você decida iniciar a leitura da palavra diariamente. E aí eu vou te dar uma notícia de que, nesse percurso, talvez você fale. E está tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas o que fará a diferença é você permanecer, apesar de quantas vezes você falhar. É sobre não desistir daquilo. Eu leio, li hoje, li amanhã, li outro dia, esqueci, aconteceu. Começa no outro dia, gente. Tá tudo certo. Não tem bronca com isso, não. Até porque a gente é uma igreja, se você tem dificuldade, busque alguém para te ajudar, nós somos um corpo. Então, eu tenho dificuldade, procura alguém e essa pessoa certamente vai te ajudar. Pedir ajuda é sábio, agrada o coração de Deus e isso mostra muito a intenção do seu coração. Então, escolha amar a palavra. Existe uma canção que diz, que eu gosto muito, queimou todos os outros amores a presença do Senhor. E nós nos tornamos responsáveis para que a chama não se apague. Então, que a gente possa entender essa responsabilidade. Não com medo, não com pesar, mas com temor ao Deus que salva as nossas vidas todos os dias. Então, que não hajamos comissão diante da nossa responsabilidade. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. É isso.